Glória a Deus.
Que bênção, querido, poder estar na casa do Senhor no primeiro domingo do mês, agora de maio. Eu falei que quando começássemos o ano, esse ano ia passar muito rápido, ia voar. Já estamos no quinto mês do ano. E esse mês, então, vai ser assim, ó. Tem dois encontros da Rede Mulheres, né? Tem dois Edificar. Daqui a pouco já é junho, daqui a pouco é o aniversário da igreja. E glória a Deus, porque Deus tem feito maravilhas no meio de nós. E através de você, Ele vai continuar fazendo. Então, cada dia mais, renove o seu compromisso com o Senhor de adorá-lo, de servi-lo. Porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você a cada dia. Por isso que a palavra dEle diz que esse é o dia que o Senhor nos fez. Por isso nos alegramos e nos regozijamos nele. Amém? Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente, né, depois do louvor, a gente fica ali, né, tão feliz com aquela adoração e que acaba adormecendo. Né? Mesmo de olho aberto. Tem gente que está de olho aberto olhando para mim, mas está. Mas esse culto pela manhã eu gosto muito. Porque eu tenho dito isso, já disse várias vezes, que o domingo pela manhã, o culto pela manhã, ele é diferente, ele é especial. Porque você ainda não está cansado do dia, ainda não fez, sabe, tarefas, a não ser aquela dona de casa que é perfeccionista, que antes de vir para o culto de manhã, já deixou o almoço pronto. Né? Tem mulheres que é assim, né? Já deixa tudo organizado, para quando chegar, estar tranquilo. Tem outras que não, né? Ah, quando eu chegar eu faço, o almoço vai sair lá para as 2, 3 da tarde, é domingo, não tem problema, não importa qual é a sua rotina, querido, mas quando nós acordamos pela manhã e declaramos que logo de início estaremos na casa do Pai, é maravilhoso, estamos dispostos. É por isso que depois da pandemia, quando nós, aliás, foi até no momento ainda em 2020, estávamos vivendo aquela crise da pandemia, quando nós começamos a cultuar pela manhã, pela necessidade que estávamos tendo de não poder colocar muitas pessoas dentro do templo, então tínhamos que optar em vários horários. E na época eu me lembro que foi ideia de pastora Giane. A pastora Giane disse: vamos fazer de manhã, o senhor não se preocupa não. Glória a Deus, né? Eu amo pastora Giane e amo estar aqui pela manhã. Mas quando nós começamos, foi a título provisório. E depois que passou aquela crise, que pudemos voltar todos para o templo, e eu disse que eu ia, né, não ia mais ter culto pela manhã, só os dois, tarde e noite, e aí os irmãos reclamaram: não, vamos continuar. E eu louvo a Deus, porque no início nem lotava essa parte aqui de baixo, e agora lota aqui, lota lá em cima. Deus abençoe, olhe para esse irmão lindo, cheiroso que está do teu lado e diga: Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Agora faço uma pergunta para esse irmão, pergunte a ele assim: você se considera uma pessoa sábia? Queridos, a palavra de Deus nos ensina, e nós podemos aprender no dia a dia, que, e eu não quero criar muitos tipos, mas eu geralmente padronizo só em 3 tipos, existem, poderíamos destacar mais, mas eu costumo dizer que existem pessoas sábias, existem pessoas inteligentes, mas também existem os tolos, aquilo que Provérbios vai chamar de tolo mesmo, né? Às vezes aparece a tradução nécio, inculto. O paraibano vai dizer leso, né? De forma bem clara, então você sabe do que eu estou falando. E eu já disse aqui que a pessoa tola, lesa, é aquela pessoa que erra, 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 erra e não aprende. Está sempre cometendo os mesmos erros. Está sempre caindo nas mesmas esparrelas, ou seja, vacilando e na mesma coisa. Já a pessoa inteligente é aquela que comete um erro, e até diz que errar é humano, mas ela aprende com aquele erro. Ela diz: olha, Eu posso cometer novos erros, mas aquele erro ali eu não cometo mais. Ela entendeu quando Jesus disse: vá e não peques mais. Essa é inteligente. Mas também tem a pessoa sábia. A pessoa sábia é aquela que aprende com o erro dos outros. Ela não precisa cometer um erro para saber que se ela fizer aquilo, ela vai se dar mal. Então, ela aprendeu apenas com aquilo que a palavra ensina, com aquilo que o Senhor ensina. Então ela diz: opa, eu não vou fazer isso. E aí nós precisamos entender em qual das três nós estamos. Mas nessa manhã, por incrível que pareça, eu quero falar mais da tola, da lesa. E vou estar me baseando no livro de Provérbios. Vou deixar aqui, vou abrir um parênteses para deixar aqui uma dica para você. O livro de Provérbios, ele tem tantos ensinamentos tão fantásticos, e às vezes você encontra dificuldade de ler a Bíblia toda, sem querer deixar você envergonhado. Quantas vezes você já sonhou, planejou, intentou em ler a Bíblia toda, ainda não conseguiu, mas vai conseguir? Levanta sua mão. Olha só, quase a igreja toda. Quem já conseguiu ler a Bíblia toda? Glória a Deus pela vida de vocês. Faça isso todo ano. Agora, sabe por que é difícil? Porque para ler a Bíblia toda em um ano, você tem que ler em média 4 capítulos por dia. Tem capítulos na Bíblia que são pequenininhos, como o Salmo 117, por exemplo, que tem 2 versículos. Mas, por outro lado, tem o Salmo 119, que tem 176 versículos. E aí você diz: não, 4 capítulos, se eu parar meia hora por dia, eu leio. Eu consigo ler a Bíblia toda durante o ano. Mas o problema é naquele justo dia que você estava muito ocupado, que no teu trabalho você teve que fazer hora extra, que você pegou engarrafamento, que você ficou doente, ou teve que socorrer alguém, estava no encontro, no edificar, no resgate, seja lá onde, estava participando de alguma outra atividade, estava em viagem, e você não leu. E aí você diz: não tem problema não, amanhã eu leio o dobro. Ah, é aí que começa a complicação. Porque no outro dia terão que ser 8 capítulos. E se você pular mais um dia, vão ser 12. E isso vai crescendo, vira bola de neve, e acontece, sabe o quê? Você para de ler. Então eu dou uma dica: enquanto você não consegue ler a Bíblia toda, leia Provérbios. Como? Qual a dica que eu dou? Provérbios tem 31 capítulos. Leia um por dia. Só isso. Mas sobe, olha, 15 minutinhos, 10 minutinhos. Quando começar o dia, tudo bem, já estamos hoje, é dia 6, não é isso? 5, hoje é dia 5, isso, de maio. 5 do 5. Já passou 5 dias, eu não me organizei, tudo bem. Começa em junho. No dia 1º de junho, tu leia Provérbios 1. No dia 2, Provérbios 2. Assim você associa o capítulo de Provérbios ao dia do mês, então você nunca vai esquecer. Ah, mas junho só tem 30 dias, tem problema não, no dia 30 você lê o 30 e o 31, né? Termina o provérbio, termina com mulher virtuosa, olha que coisa linda. Chega em julho, o que que eu faço em julho? Começa no capítulo 1 de novo, no capítulo 2, no dia 2, e assim vai. Tente fazer isso durante um ano, você vai ler Provérbios 12 vezes. Você vai aprender tantas lições, querido. Para você ter uma ideia, no livro de Provérbios aparecem 200 vezes a citação da palavra sabedoria. 200 vezes. Não é possível que ao cabo de um ano, você tendo lido Provérbios 12 vezes, você não vai aprender algo sobre sabedoria, ou quiçá conseguir se tornar uma pessoa sábia, se você ainda não é. Mas o sábio não é só aquele que aprende com o erro dos outros. O sábio é caracterizado de muitas outras formas, conforme a palavra de Deus. Mas para eu entender melhor se eu sou sábio, ou se eu estou me tornando sábio, ou se vale a pena ser sábio, ou verdadeiramente o que é ser sábio. É necessário entender então o oposto, o tolo. E só no livro de Provérbios, o tolo é citado 40 vezes. Então há sempre uma admoestação, há sempre um ensino para que a pessoa deixe de ser tolo e passe a ser sábio. E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre as características do tolo, para que você não o seja, para que você elimine essas características da sua vida, para que ninguém olhe para você por conta de alguma atitude, de alguma palavra sua, de alguma coisa que você fez e te taxe, né, te coloque o adjetivo ali, coloque na você o apelido de tolo. E logo no primeiro livro, no primeiro capítulo de Provérbios, versos 1 e 2. Abrindo o livro de Provérbios, eu quero ler o versículo 1 e 2. Que diz, colocou na versão já, NAI, tá ok? Então vamos lá, Provérbios 1 e 2, que começa dizendo, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Eis aqui a abertura do livro de Provérbios e o objetivo pelo qual ele foi escrito e o motivo dele estar no centro da Bíblia. Ele está logo imediatamente após o livro de Salmos. E você precisa entender que geralmente quando nós pegamos um livro, nós abrimos logo pelo meio. E obviamente se você pegar exatamente o meio da Bíblia, você vai dar em Salmos. Mas um pouquinho mais para a direita você vai folheando e vai achar Provérbios. E conhecer a sabedoria, queridos, aprender a sabedoria é um processo, talvez, que dure a sua vida inteira. Não é algo como o ensino médio, o ensino fundamental de uma escola. Não é um curso que você se matricula de 3 meses. Não é um preparatório como para o Enem ou uma faculdade de 4, 5, 6 anos. É uma vida de aprendizado. É por isso que é comum as pessoas, quando se referem às pessoas mais idosas, mais avançadas em idade, que às vezes nós lembramos dos nossos pais, dos nossos avós, tios, e nós nos referimos às vezes a essas pessoas como sábias, mas não porque elas passaram longos anos na escola ou na faculdade, ou fizeram um curso de graduação, pós-graduação, não. Mas porque através da sua experiência de vida, através do processo dela, a cada dia lidando com os inúmeros problemas, as intempéries, ela foi absorvendo conhecimento e esse conhecimento converteu-se em sabedoria. Por isso que a palavra de Deus nos incita a fazermos isso, a buscarmos a cada dia sabedoria. Mas para você entender isso, vamos entender um pouquinho das características do tolo. E a primeira que eu destaco é que o tolo, ele coloca a confiança em si mesmo. No capítulo 28, verso 26 de Provérbios diz, quem confia em seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Uma atitude tola é aquela pessoa que você vai falar com ela e diz, eu sei. Não, isso aí eu sei. Não, mas olha, você fez pelo caminho errado. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Dá licença. E ainda fica com raiva de você. Por quê? Porque ele olha para si com um olhar de alta capacidade. Eu não preciso de ninguém, eu me garanto. Então uma atitude tola é colocar a confiança em si mesmo, quando muitas vezes sabemos e precisamos entender que somos falhos. O próprio apóstolo Paulo chega a um ponto que ele vai dizer assim: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, quem me livrará do corpo dessa morte? E você precisa entender o contexto que Paulo escreve isso, porque quando nós agimos de forma tola, nós estamos carregando um fardo pesado de tolice em nossa vida, de não querer, sabe, se convencer que precisamos mudar, precisamos aprender. E quando Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte, é porque havia no, nas formas de justiça daquela época uma punição terrível, querido. Sabemos que os romanos tinham a forma de crucificação como forma de punição. Jesus passou por essa forma de punição e muitos apóstolos. Eles tinham a forma de colocar as pessoas em uma arena para serem devoradas por leões, por cães, para enfrentarem gladiadores. Mas também havia a decapitação, cerrado ao meio. Existiam muitas formas, e uma delas, pouco divulgada, era quando alguém assassinava alguém e ele foi pego, e então condenado, porque matou outra pessoa, ele era condenado a carregar aquela pessoa morta. Ela era amarrada, presa em suas costas, e ele tinha que passar o resto da vida com ela. Aquela pessoa ia entrar em estado de putrefação em suas costas, e ele ia acabar sendo contaminado e ia morrer contaminado por um cadáver que estava preso às suas costas. A morte estava com ele. Por isso que Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está referindo a esse tipo de punição que era praticado. E queridos, Provérbios ainda, sempre que eu colocar aqui uma característica como a confiança em si mesmo do tolo, o Provérbios também nos ensina o oposto, que está lá no capítulo 3, quando ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olhe para o teu irmão e pergunta a ele: quem vai endireitar as tuas veredas se você for sábio? Diga para ele: o Senhor. Às vezes, querido, nós estamos preocupados em nós mesmos tentarmos corrigir o nosso rumo, e você às vezes está sofrendo por isso. Bispo, eu estou tentando, eu falo para o líder de célula: me ajuda, eu estou tentando assim, aqui andar certo e não consigo. Querido, não se aperreie, confie no Senhor. O teu papel é confiar no Senhor, amém? O teu papel é o quê? Confiar no Senhor. Provérbios diz: confie no Senhor, confie no Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É Ele que vai dizer para você o caminho a tomar, é Ele que vai conduzir você pelo caminho certo. É por isso que o salmista no Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, naquela época não existia energia elétrica em postes, não existia isso. O povo às vezes tinha que atravessar uma escuridão, e a tendência é se perder, é cair num buraco, é se machucar, é tropeçar numa pedra. E aí eles então levavam as lanternas, não como as de hoje, né, de LED, de bateria. Não, eram candeeiros mesmo, andava com aqueles candeeiros. E era interessante porque existia um sapato na época que ele tinha um depósito de óleo nele e um pavio. E as pessoas andavam com aquele sapato, e aquele sapato tinha luz nele. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é luz para os meus pés, iluminava o caminho. para que eu não caísse. E as pessoas então confiavam naquela luz, e a luz é o Senhor que brilha sobre nós, Ele vai endireitar o teu caminho, não se aperreie. Ah, mas eu estou em dúvida que caminho tomar, eu estou com medo de tomar o caminho errado. Confie no Senhor os teus caminhos. Querido, a palavra de Deus é tão poderosa que ela não só mostra o erro, mas ela ajuda você a acertar. Por isso, não seja tolo. Vamos mudar de ponto. Então olhe para o teu irmão e diga: não seja tolo. A segunda característica que eu quero dar é que o tolo, ele despreza a instrução. No capítulo 1 ainda de Provérbios, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos, os tolos, desprezam a sabedoria e o ensino. Ah, eu queria me tornar uma pessoa sábia. Talvez você diga: ah, eu nunca agi de forma sábia, bicho. Eu só tenho aprendido com os meus erros, e olha que tenho aprendido pouco. Eu quero me tornar uma pessoa sábia. Qual é o primeiro passo? Temer ao Senhor. Reconhecê-lo em sua vida. Entregar sua vida nas mãos dele. É o primeiro passo, querido. Se você já entregou sua vida a Jesus, você já deu o primeiro passo rumo à sabedoria. Provérbios é muito claro. O temor do Senhor. Esse temor aí não é um simples sinônimo de medo, mas é respeito, é honra. É saber que você depende dele. É o mesmo temor que a palavra de Deus nos ensina que temos que ter pelos nossos pais. É um temor de honra, de honrá-los porque eles nos deram a vida. Teus pais talvez não tenham sido perfeitos, ou não são ainda hoje perfeitos. Talvez nunca te deram aquilo que você gostaria. Não estou falando só de bens materiais. Às vezes nossos pais, eles não conseguem nos dar a instrução necessária, não conseguem dedicar tempo para nós. E você gostaria muito mais do tempo dos seus pais, você gostaria muito mais da atenção deles, da instrução, das palavras de orientação. Mas você talvez diga: meus pais eram mais tolos do que todos. Como eu vou ser grato a um pai relapso, a uma mãe bruta? Como eu vou ser grato? Eu já vi adolescentes falando isso. Como eu vou honrá-los? A palavra de Deus diz que nós devemos honrar independente de qualquer coisa. A ordem da palavra de Deus não é: honra teu pai e tua mãe, se eles forem legais, se eles forem bons pais, se eles forem pais presentes, se eles forem pais amorosos, carinhosos, dadivosos, ou seja, dão muita coisa para vocês. Não, 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 não. Lá nos 10 mandamentos já dá a ordem: honra teu pai e tua mãe, para que viva longos anos sobre a face da terra. Jesus vai dizer: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Você entende o que é mandamento com promessa? É aquilo que você faz às vezes com seus filhos. Você diz assim: se você me obedecer, você vai ganhar isso. Se você comer tudo, você vai assistir televisão. Se você fizer a tarefa, você vai poder jogar no celular. Você não faz promessas? Você dá uma ordem e espera que ela seja obedecida com base nas promessas. Então a palavra de Deus não está dizendo: honra teu pai e tua mãe para que você seja uma pessoa rica, para que você receba, sabe, um iPhone todo ano. Ele não está dizendo: honra teu pai e tua mãe para que você, sabe, seja uma pessoa alegre, feliz, bonita, realizada. Não, para que você viva. Deu para entender? Vamos botar o oposto. Quem desonra pai e mãe morre cedo. Estou mentindo? A Bíblia está mentindo? Não, querido. Quem desonra pai e mãe morre cedo. Não, a gente só morre no dia que Deus quiser. Você pode antecipar isso, querido. Você sabia disso? Você pode antecipar. Será que era da vontade de Deus mandar o dilúvio? teve que ser necessário porque a maldade da humanidade já tinha subido aos céus. Deus não suportava mais. Aquelas pessoas anteciparam a morte. O tolo despreza a instrução. No capítulo 10, Provérbios ainda vai dizer: as palavras dos justos alimentam, mas os tolos morrem pela falta de juízo. Eu estava assistindo um vídeo ontem, exatamente ontem, lá do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, se acabando em água. Devemos orar pelos nossos irmãos brasileiros que moram lá, muitos perderam tudo, outros perderam até a vida. E quando você assiste assim, essas coisas, começa a vir outros vídeos, outros. Aí me chamou a atenção um vídeo de um casalzinho que estava numa moto, e eles estavam com uma moto e estavam sem capacetes, passível de multa. A moto estava sem a placa física, passível de multa. Ambos os erros são passivos de multa. Quem anda de carro, de moto, sabe disso. E quando eles passaram perto da viatura do policial, que estava de moto também, o policial viu e foi atrás e deu ordem para eles pararem. Eles não quiseram parar, aceleraram mais, e quanto mais eles corriam, mais o policial ia atrás e contactou outros policiais, e vieram mais duas motos, e veio carro. E olha, ele perseguiu aquele casalzinho. Por vezes a menina quase caiu da moto, porque o policial estava filmando. Eles passavam pela lombada e a menina quicava na moto, e sem capacete os dois, até que chegou um determinado momento que o motoqueiro lá entrou numa rua sem saída, e os policiais fecharam ele e derrubaram ele, e algemaram, e aquele negócio todo, aquela agonia, a menina chorando. O policial imediatamente pegou a menina, colocou sentada na calçada, não agiu com nenhuma truculência, foi truculento um pouco sim com o rapaz, e no final eles colocam o motivo de tudo. Ele falou: meu jovem, cadê o documento da moto? O rapaz deu, a moto estava emplacada. Cadê sua habilitação? O rapaz deu, ele tinha habilitação. E o policial falou: você fugiu só por causa da multa do capacete e da placa? Agora você vai ser preso, cara. Agiu de forma tola. O policial dizendo: você colocou a sua vida e da sua namorada, não sei se é sua namorada, dessa menina, em risco. Podiam ter morrido de acidente. E o policial perguntou: por que você fugiu? Ah, fiquei com medo. Ele falou: você ficou com medo da autoridade, não teve medo da morte? E eu fiquei pensando, quantas vezes nós, o ser humano, age assim? Quantas vezes você tem medo da autoridade de Deus, mas não tem medo do pecado, não tem medo da morte? Querido, agir de forma tola é não, sabe, aprender aquilo que precisa ser feito. Por isso que a palavra de Deus diz que os tolos morrem por falta de juízo. Jesus Cristo disse: o meu povo peca por desconhecer a palavra. Não seja tolo, busque ser sábio. Não despreze aquele que está ali para te dar instrução. Na multidão de conselhos há sabedoria. Quando você ouve uma palavra de instrução e você já tem conhecimento daquilo, se a pessoa está dando aquela palavra, é porque mesmo você tendo conhecimento, você não está praticando. E se você não conhece, você aprendeu uma nova lição. Não julgue que sabe tudo, querido. Você não sabe. Naqueles livros missionários, eu lia muito quando era adolescente. Eu aprendi uma história, eu já contei aqui na igreja anos atrás, que havia na cultura de uma tribo indígena a ideia de que quando a pessoa aprendia tudo e não tinha mais nada o que aprender, ela então era sacrificada. Chegou um dia que o ancião da tribo chegou a esse ponto de aprendizado, ele não tinha mais nada o que aprender. Então fizeram, prepararam o ritual para sacrificá-lo. E ele era colocado em cima de uma pira, e ali era colocado fogo, e ele era consumido pelo fogo. E quem executava, quem acendia o fogo deveria ser a criança, uma criança ingênua, uma criança que ainda tinha uma vida inteira para aprender. E chegou a hora, colocaram aquele ancião em cima da pira, e veio o menino então para acender o fogo. E aquele ancião ali, deitado em cima da pira, observando tudo, observou na hora que o menino, quando foi acender o fogo, enterrou a mão numa poça de lama, tirou, deu uma sacudida, a mão estava cheia de lama, e ele foi acender o fogo. E aquele ancião em cima da pira falou assim: por que você fez isso? E ele disse: para que quando eu acender o fogo, eu não queime minhas mãos. E aquele homem então, que estava deitado na pira, sentou-se e disse: parem o ritual, eu acabei de aprender algo novo. E o ancião, que sabia tudo, aprendeu com a criança que estava no início do seu aprendizado. Não importa se a pessoa que está falando contigo, querido, é mais velho, mais novo. Muitas vezes Deus está usando essa pessoa. Ele usou uma jumenta para falar com um profeta. Não despreze a instrução. Terceira coisa: por conta de rejeitar a instrução, o tolo rejeita a disciplina. Eita, que essa é a coisa dolorida para muitas pessoas. Ser disciplinado. Não aceita por nada. Por isso que Deus fala que nós somos realmente da mesma família. Porque o povo de Israel era um povo de dura cerviz. Ou seja, tinha a cervical dura. Não se curvava. E muitas vezes somos assim. Não dá, é o famoso não dar a mão à palmatória. Não reconhecer que errou. Quando alguém bota você no canto da parede e diz que você errou, automaticamente quer encontrar uma justificativa. Não, mas não foi bem assim. Não, mas não foi culpa minha. Não, não, querido, não foi você que inventou isso não, foi Adão. Quando Deus falou: Adão, tu comeu da árvore que eu disse para não comer? A mulher que tu me desse. Viu ou não? Culpa dela. E a culpa é tua. Eu não pedi mulher nenhuma. Adão queria viver a vida lá no celibatário. Agora tem nova sigla aí, né? Ong, Ung, Mong. Não tem um negócio agora, né? Homens que não querem mais se casar. São héteros, mas não querem casar. E agora inventaram das mulheres também. Falei: vai, tá bom essa coisa nova agora, né? O homem não quer mais casar, não quer mais relacionamento com a mulher não quer mais relacionamento com o homem, a humanidade vai acabar. Se continuar assim, daqui a 100 anos não tem mais ninguém na face da terra. Aí alguns dizem: bispo, não se preocupe não, depender de mim vai ter sim. É, desse jeito, né? Tiagão tá aí, né, Tiagão? Fez logo 3. O povo a terra, desse jeito, imitou o bispo, aprendeu com a lição. Tem casal aí, eu quero só ter um. Ô, gente, me churuca, rapaz. Só um. Não, me ajude. Né, André? André, em nome de Jesus, faz o segundo lá, o terceiro. Tem mais alguns aqui, né? Tem uma reca aí, né? A turma aí que precisa. É, Bruna fez 3, tá certo? Pablo é obediente à palavra. Né? Toninho tá no segundo, ainda vem o terceiro, né, meu filho? Em nome de Jesus, é. Esse sorrisinho de Toninho, a benção. Ô, rapaz, concorde sim, concorde. Jean foi dar ouvido à mulher, parou no segundo. Queria 10? Ah, você levantou a mão, as duas mãos assim, eu pensei que tu queria 10. Já, agora é celibatário, é? Ô, meu Deus do céu. Queridos, como é difícil. Não é fácil não, querido. Ouvir alguém olhar para você e dizer assim: você errou. Nossa, isso dói. Joga a nossa autoestima às vezes lá para baixo. E ainda mais quando você sabe que é verdade. você vai fazer o quê? Querido, olha, eu vou dar uma ideia para você. Aceite de boa. Vai fazer o quê? Está errado. Não, não tente bater de frente, não tente reclamar, não tente acusar os outros. É culpa do governo. É culpa da política. É culpa do professor. É culpa do meu pai. É culpa da minha mãe. É culpa do. Pelo amor de Deus. Pare com isso. Assuma e faça a sua parte. Vai depender de você corrigir tudo? Não, mas corrija pelo menos a sua parte. Todo mundo faz errado. Seja você o único a fazer certo. É por isso. Essa frase, todo mundo faz, foi forjada e digitada no inferno. É por isso que Jesus disse que largo e espaçoso é o caminho. Não é? Porque todo mundo vai por ele. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Poucos são os que a encontram. Jesus não diz nem que poucos são os que vão por lá. Não, 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 não. Poucos são os que a encontram, porque até encontrar é difícil. Porque não quer aceitar a disciplina. É igual aquela criança turrona. Não vou pedir para tu levantar a mão não, mas aqui teve muita gente que foi criança turrona. É ou não é? É aquele pirraio que a mãe diz para ele, senta aí. Ele diz, não sento. Ela diz, senta aí. Ele diz, não sento. Ela, se tu não sentar, eu vou lhe dar uma pisa. Ele diz, está certo. Aí ele senta, eu sentei, mas por dentro eu estou de pé. Nossa, cego. Quem tem pet, principalmente cachorro, sabe que cachorro ele pode ser adestrado, né? Pela repetição, você ensina um cachorro a ser obediente. Não é que o cachorro vai entender. Não, é porque você dá um comando e obriga ele a fazer aquilo. Você vai repetindo aquilo tantas vezes. Chega um ponto que quando você der o comando, ele já faz. E eu me lembro de um cidadão que eu conheci, que ele trabalhava como guarda portuário, e ele trabalhava com um cachorro. Ele tinha um Doberman. E ele contou para mim que ele tinha uma cadela, que ele recebeu aquela cadela, filhotinha e tal, e ela foi crescendo, ele foi ter que adestrar ela para ser cão policial. E uma das coisas que ele falou que foi adestrar a cachorra é para que ela não recebesse comida dado por um estranho. Porque às vezes os estranhos jogam comida envenenada para o cão policial e eles morrem e a pessoa pode invadir o local. Ou para o cachorro adormecer, alguma coisa assim. Então o cachorro não poderia aceitar nenhuma comida que fosse dada por um estranho. Só pelo criador. E ele foi ensinar isso à cachorra. Então ele... Quando ela comia a comida que ele dava um agrado a ela, dava um, né? E aí ele chamava alguém estranho, geralmente algum colega com uma máscara, alguma coisa assim. E ele, o rapaz, a pessoa estranha, quando oferecia comida, botava a cachorra e ele brigava com ela. Não, não sei o quê, e dava aquela brigada. Mas mesmo ele brigando, ela ia e comia. Então ele foi e colocou uma coleira que machuca o cachorro, se o cachorro forçar. E o rapaz colocava a comida, o estranho, mesmo assim ela ia lá se machucando, se ferindo e comia. Ele dizia, caramba, que cachorro difícil de adestrar. Por fim, ele usou a última técnica que é usada. A pessoa estranha colocava uma comida, um bife, um pedaço de carne, com um fio elétrico, com uma voltagem baixa. Na hora que a cachorra fosse comer, levava o choque e não comia. Ele disse que aquela cadela, ela comia levando o choque. Era comendo, chorando e comendo a carne. Quando ele me contou essa história, eu nunca esqueci, querido. Por quê? Porque tem crente que é assim. Está apanhando do mundo e está fazendo. Eu falei, meu Deus do céu, não aprende. Toda hora chega chorando, né, pastor? Ora por mim, meu, de novo. Não, é que sabe como é, né? É, A mente é fraca, o corpo é fraco. Toma vergonha, se alimenta com a palavra de Deus, para ficar forte, o espírito ficar pronto. Meu querido, se fortaleça na palavra, fortalecei-vos no poder do Senhor, diz a palavra. Aceite a disciplina. Ah, mas vão me rotular. Deixa rotular. Engula. Tu nunca errou mesmo? Então aprenda. Mude isso, mude o quadro. Melhor coisa do crente é ser ex. Ex-marginal, ex-pecador, ex-vagabundo, ex-alcoólatra, ex-viciado, ex-ladrão, ex-tudo. Teu papel é ser ex, querido. Se alguém virar para tu e dizer, o crente ali é um ex, tu diga para ele, sou ex mesmo, ex aquele que ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Acabou. É muito melhor ser ex do que ser atual. Quando a gente fala em ex, pensa logo em casamento, né? O pessoal pensa ex-marido, ex-mulher. Há muitos anos atrás, uma irmã veio me contar para mim, meu marido, não sei o quê, não sei o quê. Ah, comecei a orar por eles, conversar com o marido. Depois de uns 6 meses de aconselhamento, que ela veio falar comigo de novo, eu falei para ela, minha irmã, teu marido é um santo. Ela, como é? Eu falei assim, se eu fosse teu marido, eu não aguentava uma semana. Ele ainda suportou 6 meses. Ele é um santo. Ele tem couro de crocodilo para aguentar você, rapaz. Mas, bicho, você está me ofendendo. Não, você tem que consertar a sua vida, mulher. E aí eu soube depois que o cara não aguentou mesmo, não. Foi embora. Foi lá para o sertão, voltou lá para a terra dele. Separaram oficialmente. Aí eu vi ela com outro cara, eu falei, corajoso. Dá uma pena, rapaz, dá vontade de ir lá e falar para ele, meu amigo, não entre nesse barco aí não. Porque ela não quer endireitar, tem gente que não quer endireitar. É igual tem uns nós cegos, tem homem que, pelo amor de Deus. Eu oro, Deus, faça que ele viva celibatário, esse cara não pode casar não. Ele vai, sabe? Bicho, você tá... Não, eu estou orando para os casamentos serem bênção, frutífero, alegria, sabe? Vitoriosos. Que teu casamento seja um casamento ex de problema, ex crise, ex divórcio, ex dívida, tudo ex. Porque atualmente está tudo bênção. É interessante quando a Bíblia fala de Maria Madalena, fala assim, daquela de quem Jesus expulsou 7 demônios. Mas expulsou, querido. Já foi. Ela está liberta. Porque aceitou a correção e a disciplina. Só tem mais alguns. Ah, dá tempo. Querem mais? O tolo é cabeça quente. Fósforo. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim, não seja cabeça quente. O tolo, não é que o sábio vai ser o abestalhado, não. Não entenda isso. Oposto de tolo é sábio, não abestalhado. Viu? Tem muitos abestalhados que são mais tolos que o tolo. Mas tem uns homens aí, mas não é só homem não, tem mulher que é cabeça quente também. Já se estoura, aí ainda dá desculpa. Não, é o meu gênio. Tem um gênio ruim. Eu falei, minha irmã, venda esse gênio e coloca o Espírito Santo aí. Jogue fora esse gênio. Tu encontrou uma lâmpada quebrada. Eu tenho um gênio ruim. Olha, quem tem gênio ruim é o cão. Eu não aceito isso, não. Tem uns homens que chegam bem, meu bispo. Eu falei, vai lá e conversa com a sua esposa, rapaz. Diga a ela o que você está passando. Ele, você não conhece minha mulher, ela tem um gênio difícil. Meu irmão, trabalha o gênio dela. Oxi, chega em casa já orando, Deus vem aqui agora, Senhor, e vai dar certo. Tem homens também que, pelo amor de Deus, olha, já tem um ditado popular que diz assim, quer conhecer alguém, dê poder. Por isso que quando você vê um homem no volante de um carro, ele está empoderado, ele é o motorista. Meu Deus do céu, quer conhecer um homem, vai andar de carro com ele. Vai jogar bola com ele? Ih, rapaz.
Tem uns caras que estão jogando uma pelada. Pelada, aquela que só sai para cansar. Ele acha que está jogando a Copa do Mundo. Tem alguns que acham que a vida dele depende daquilo ali. Ele me empurrou, pelo amor de Deus. Se você não gosta de esporte, de contato, vai jogar peteca. Futebol é contato. É por isso que eu detesto jogar futebol. Eu não gosto daquele empurra-empurra. Pelo amor de Deus. O cara vem me dar um... Fizeram uma vez, muitos anos atrás, solteiro contra casado da igreja. Me botaram no time lá. Primeiro empurrão que eu levei, eu falei, ah, o próximo vai ser disciplinado. Ele, mas é do jogo. Eu falei, me empurra de novo. Eu lembro até pastor Ricardo lembrou de outro dia, pastor Ricardo lá do Colinas, lembrou comigo outro dia. Ricardo, apelido dele era Maradona, para você ver como ele jogava bem, ele era solteiro ainda. Ricardo vem driblando todo mundo, eu na zaga, ele, todo mundo. Quando ele chegou perto de mim na entrada da área, ele se assustou, largou a bola, foi pronto, aprendi uma técnica. Querido, às vezes você, nessa hora, eu não sei o que faz, o que você precisa acontecer com você, mas às vezes nessa hora aflora um lado que precisa ser tratado e curado na tua vida. Abre, parece que uma janela, né? Na psicologia dizem que é janelas killers, janela de morte, que parece que desencadeia alguma coisa, uma lembrança, alguma chave é desatada e a pessoa explode. Ah, não, querido, em nome de Jesus, não seja cabeça quente. É nessa hora que você tem que... Me lembro uma vez que me aborreci em casa com a minha irmã, e eu já era uma pré-adolescente e eu queria dar nela. E minha mãe me segurou, falou assim: é tua irmã, ela é menina, você não pode bater nela, não. Eu falei, mas ela fez isso, fez aquilo, denunciei tudo, né? Aí minha mãe disse: conte até 10. Ah, quando acabou o 10, eu falei: mãe, ainda estou com raiva. Ela: conta de novo. Acho que naquele dia eu devo ter contado quase até 1000. Até a minha mãe me convencer que a raiva tinha que passar. Mas é verdade, querido. Às vezes a gente tem que parar. A mulher adúltera é pega em flagrante adultério. Não pegaram o homem, pegaram só a mulher. Olha a sociedade machista, né? Levam a mulher arrastada até os pés de Jesus. Ela vinha com uma multidão, uma turba alvoroçada, todo mundo queria sangue, tudo com sangue no olho. Aí joga aos pés de Jesus, diz assim: olha, ela foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser morta. O que, que o senhor diz? Eita. Todo mundo com a cabeça pegando fogo. Sabe o que Jesus fez? Naquele exato instante, nada. Ele para, ele deve ter olhado a situação, se abaixa e vai escrever no chão. Ah, o que ele escreveu? Faço nem ideia. Tem gente que fica especulando, ele escreveu o nome de não sei quem, escreveu o pecado. Não diz, a Bíblia não diz, eu não vou tentar adivinhar. Talvez ele estava desenhando ali o Cebolinha, desenhando um cachorrinho, sei lá o que ele estava fazendo no chão. Estava escrevendo no chão. Aí ele se levantou. Ele deu tempo para quê? Para todo mundo, ó, se acalmar. Teu marido, mulher, chegar em casa nervoso, aperreado. Às vezes foi o trânsito, foi o patrão que xingou ele, que... Porque é aquela ciclo, sabe? Aquela corrente. É o patrão que fica com raiva porque o faturamento da empresa caiu, e aí ele não tem como descarregar essa raiva no comércio, ele vai descarrega no funcionário, que é o marido, que é o seu marido. Seu marido não pode reclamar, que senão é demitido. Ele fica com aquilo acumulado, ele chega em casa e detona em cima da mulher. A mulher não pode revidar porque é o marido, ela vai dar uma surra no filho. O filho não pode revidar porque é a mãe, dá uma bicuda no cachorro. O cachorro não pode revidar, vai lá e pega o gato. E o gato, que se for malandro, foge. É um ciclo. Então, mulher, quando teu marido chega em casa pegando fogo, não. Porque tem mulher que às vezes é falta de sabedoria. Mulher sábia edifica a sua casa. O cara chega nervoso e a primeira coisa que ele diz, ele abre a porta batendo a mulher de lá: o que foi? Ah, mulher, tu vai levar um murro desse jeito. E né, não tem Maria da Penha, Zé da Penha que vai dar jeito. O cara está nervoso. Chegou, Diga, amor, senta aí, quer um pouquinho d'água? Quebrou o ciclo. A mulher não descontou no filho, daqui a pouco chega o filho, papai, que bom que você chegou. Aí o cara se derramou. Ah, a raiva dele foi embora. Por quê? Porque o cabeça quente tem que ser. A melhor coisa para apagar um incêndio é água, não é mais fogo não. Não é colocar mais lenha. Porque às vezes o cara chega nervoso em casa, a mulher diz, ó, teu filho quebrou, não sei o quê, teu filho fez aquilo. Aí o cara, pô, o cara chega cheio de problema, ainda vai ouvir os problemas dos filhos. Teu filho deu problema, marido, mulher, resolva com ele. Não impui. Ó, tem mulher que é terrorista, tem mãe que é terrorista. O menino apronta, ele diz, deixa teu pai quando chegar. Pelo amor de Deus, o menino fica aterrorizado. Ele fica orando para papai fazer hora extra. Ou então para a mãe ter amnésia. Deus, quando meu pai chegar aqui, minha mãe nem lembre. Mãe terrorista. Faça isso não, mulher. Tem mãe aqui na igreja que faz isso comigo. O pirra aprontando aí, correndo. A mãe não sabe educar. O pirra correndo na igreja. Ó, o bispo vai brigar. Quem disse que eu vou brigar? Uma vez uma mãe falou isso. Olha, para mim, perto da criança. Ó, faça isso que o bispo vai brigar. Eu falei, é meu filho, vou brigar com a tua mãe. Não é contigo não. Tu fica à vontade. É ela que não sabe educar. Cabeça quente, se acalme. Deus é tão maravilhoso, olha o que Deus fez. Olha como Deus é tremendo. Diga para o teu irmão assim, seja água para apagar fogo. Água é a junção das moléculas de hidrogênio com oxigênio, H2O. Você sabe disso, né? Estudou isso em química. O hidrogênio é um gás altamente comburente, ou seja, ele é explosivo. Tanto que existem as bombas de hidrogênio. Eles são, pum, explosivo, causa incêndio, destruição. O oxigênio é um gás altamente combustível. Ele não é comburente, ele é combustível, ou seja, ele alimenta o fogo. Sem oxigênio o fogo apaga. Lembra aquela aula de química que você acendeu uma vela, pegou um copo e pum, e a vela pum, apagou? Porque acabou o oxigênio dentro do copo. Então Deus pegou o hidrogênio, que é altamente comburente, e o oxigênio, que é altamente combustível, juntou e fez a água para apagar o fogo. Não é maravilhoso? Aí ele pegou teu marido, que às vezes é um comburente, você que é o oxigênio altamente combustível, juntou para vocês dois se terem paz e apagar o fogo de um do outro, dos filhos quando estiverem nervosos, da casa quando estiver pegando fogo. Alguém tem que trazer uma palavra de sossego, de paz, de alento, de água. Ser o bombeiro naquela casa, chegar e dizer, porque se todo mundo, um sai dando no outro, minha filha, a tua casa não é casa, é jaula. Está brigando e às vezes não sabe nem porquê. Entenda isso. Olhe para o teu irmão e diga, tua casa não é uma jaula. Amém? É um hotel de luxo. Quinto, estou chegando no final, são só seis, estou no quinto. Quinta característica do tolo, ele é intrometido. Lembrou de alguém? Ah, lembrou. Ele se mete onde não é chamado. Ele dá pitaco quando ninguém pediu. Faça isso não, querido. Provérbios 20, versículo 3 diz: é uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas o tolo se envolve em todos eles. Olha que coisa linda. Ele vai onde não é chamado. Ele mete o bedelho. Ele se intromete. Ele vive na teoria filosófica, porque ele é filósofo, o tolo é filósofo. Ele estudou com, não foi com Platão, foi com Patão, e aprendeu a filosofia do eu acho. Oh, rapaz. No passado, gente,
quando a gente começou essa igreja, Jane era menininha, eu também, né, Jane? Jane era uma adolescente quase, uma quase jovem. Eu tinha 26 anos. Você é mais nova que eu, né? Você tinha menos ainda. Porque ela casou muito nova. Naquela época, Kívia já tinha uns 10, né? Gente, eu sei tanta história de Kívia que vocês nem imaginam. Kívia, Casey era uma santa, viu? Mas ficou no passado, minha filha. Queridos, e a gente vai aprendendo com a experiência. A gente vai crescendo, aqueles erros que a gente cometia, é ou não é? A gente vai aprendendo a lidar com todos eles. A gente vai aprendendo, sabe? E às vezes chegavam algumas pessoas para mim e diziam assim: eu acho que o senhor não devia fazer isso, não. E eu, como é? Eu acho que deveria ser feito de outro jeito. E é. Está todo mundo comentando. Eu falei assim: quem são todo mundo? Me deu um nome só. Já que é o mundo todo, deve ter muita gente. Não tinha ninguém, era ele. Teve uma vez que eu decidi fazer uma série de pregações em Fruto do Espírito, Gálatas. E cada domingo, era só um culto que tinha no domingo, então eu pregava cada domingo um dos frutos do Espírito. E já estava lá pelos quinto fruto. Um irmão me procurou, aí falou assim: eu acho que o senhor deveria pregar sobre outra coisa. Falei: ô Espírito Santo, prazer, seja bem-vindo aqui. Porque tem gente assim, querido. Ele é intrometido. Ele vive na teoria do achismo. Ele tem boas ideias para a tua casa, para a tua vida, para a tua célula, mas ele mesmo não faz nada. Ele sabe tudo que tem que ser feito certo, mas ele não faz. Acho que a mídia devia fazer algo diferente, mas ele não quer ajudar. Os midianitas aí da igreja, né? Levitas e midianitas, aí, ó, tem as tribos bíblicas. Ah, aquele irmão tocando, ele devia tocar outra coisa. Vai lá e toca no lugar dele. Ele tem sempre crítica para tudo, comenta tudo, se intromete no ministério de todo mundo. Mas o que ele está fazendo? Porque quem quer ajudar, querido, participa. Quem quer ajudar, sabe, chega junto. Olha, eu estou aqui. Eu tenho ideias boas, mas eu estou junto. Eu não tenho só ideias boas para lidar, para fazer, não. Igual aquela pessoa que diz: a igreja precisa visitar mais. Você é a igreja, você visita. A igreja precisa amar mais, você ama. A igreja precisa orar mais, você ora. A igreja precisa ler mais a Bíblia, você lê. Comece por você, querido. A palavra de Deus diz também em Provérbios: tira o pé da casa do teu irmão antes que ele abuse de ti. Tem gente que vive na casa dos outros. Ô irmão, fazer uma visita. Oxi. Deixa para outro dia. Tem gente que liga para mim, manda uma mensagem: bicho, você está em casa. Eu me arrepio todinho. Aí quando eu tenho compromisso, às vezes o meu compromisso é 3 da tarde, a pessoa diz assim: 10 da manhã, o senhor está em casa? Eu falei: rapaz, eu tenho um compromisso. Ah, tá. Que bom, não menti, eu tenho sim, mas é bem mais tarde, né? Agora tem gente, não. Então, bispo, queria falar com o senhor, você já está falando. Tem gente que bota no zap assim: bispo. Agora eu aprendi, quando alguém bota bispo, eu boto ovelha. Diga o que é, meu filho. Ah, eu pensei que o senhor estava ocupado. Eu estou ocupado, agora eu vou ler quando der. E tem gente, bispo leu e nem respondeu. É por isso que às vezes eu só boto, porque às vezes naquela hora não dá para responder. Às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu estou numa reunião,
estou resolvendo alguma coisa. Eu vou responder, cedo ou tarde eu vou responder. Se passar 72 horas eu não respondi, mande de novo a mensagem. Porque aí já é esquecimento. Eu também passo por isso, né? Algo que é da natureza humana é, de vez em quando, esquecer-se. E às vezes eu esqueço de propósito. Brincadeira, viu, querido? Mas não se intrometa naquilo para qual você não foi chamado. Tem muita gente que gosta de chegar para você e dizer assim: meu irmão, eu confio tanto em você, eu estou com um problema assim, assim, o que, que eu faço? Não diga, não diga o que ele tem que fazer. Porque se você disser o que ele tem que fazer e der certo, ele vai dizer que você é Deus. Se der errado, ele vai dizer que você é o diabo. Meu irmão, eu tenho um problema, o que, que eu faço? Quer ter uma resposta? Ore, meu irmão, vai orar. Vai orar, querido. Ou então, responde com uma pergunta: o que, que você acha que você tem que fazer? O que, que você acha que é a melhor opção para você? Se intrometa na vida dele, não. Ah, comigo. Já viu aquela pessoa que vai visitar um doente e quer matar o doente? Eu tinha um cidadão assim. Eu estava me recuperando de um acidente, estou lá na cama, a perna, quase perdi minha perna. Aí chega um cidadão para me visitar. O médico tinha dito: olha, vamos tratar disso aí para daqui a 30 dias a gente fazer a cirurgia. Eu falei: beleza. E fazendo a cirurgia você vai ficar bom. O médico, aí vem um cidadão e diz: oxe, vai ficar entrevado 6 meses. Eu falei: sai daqui, demônio. Vai agora outro, rapaz. Vai perturbar a vida de outro. Que visitante, rapaz. Matar o cara. Não escapa. Bruna chorando aí, né? Milagre de Pablo. E o pessoal fazendo bolão para saber quando ele ia morrer, né? Pelo amor de Deus. Está repreendido, em nome de Jesus. E tem aquele que sempre tem mais vantagem, se intromete, tem mais vantagem, né? Ele chega lá no hospital, você está com o braço quebrado, ele diz: ah, eu quebrei os dois. O dele sempre foi pior. O que houve contigo, meu filho? Ah, pai, fui atropelado por uma moto. Eu fui atropelado por uma Scania. Você nem tem ideia. Meu Deus do céu. O dele, a história dele é sempre pior que a tua. Não, eu acabei perdendo um rim. Eu já perdi os dois, meu filho. Estou usando um rim de porco aqui. Mas botaram em tu o rim de porco, o espírito de porco. Botaram tudo, né? Pelo amor de Deus, não se intrometa na vida dos outros, não. Não seja tolo. E por último, Provérbios 29:11: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina. O tolo fala muitas vezes para depois pensar. Ou seja, fala sem pensar. O tolo fala o que pensa sem pensar. Fala o que vem na boca, o que dá vontade. E depois fica: eita, eita, falei demais. Pense antes. Faça como Jesus. Não dê uma resposta na hora. Se você é líder de célula, se você é membro de uma célula ou supervisor, seja lá o que for, só é discípulo, alguém chegar para você, às vezes as pessoas que estão precisando de ajuda, até lá, a pessoa que nem é crente, trabalha lá contigo, mora no pé da tua casa, teu vizinho, teu parente, chega para você, sabendo que você é crente, vai pedir um conselho a você, e diz: olha, está acontecendo isso, 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 o que é que eu faço? Querido, se você não sabe o que dizer, não diga nada, diga simplesmente: vou orar, vamos orar, me dê um tempo para eu poder te ajudar, deixa eu pensar, deixa eu conversar com o meu pastor, com o meu líder, para poder, sabe, te ajudar. Vamos lá, eu vou levar você até ele, para ele te dar um conselho. Não fale a primeira coisa que sai da sua boca. Há tantos conselheiros aí que botam a perder tudo. Tiago vai dizer, agora saí de Provérbios, estou em Tiago. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 19, que verdadeiramente o homem sábio sabe guardar a sua língua. Não é à toa que Deus te deu 2 ouvidos, 2 olhos, 1 nariz com 2 buracos, mas só te deu uma língua, uma boca. Imagina se você tivesse 2 bocas. Meu Deus. Uma ia ser para comer, outra para falar pelos cotovelos. Então, em nome de Jesus, querido, você já sabe. Agora que você sabe todas as características do tolo, seja sábio. Seja sábio. Bispo, é difícil, você sabe, eu sei que é, mas é um passo de cada vez. Se você rejeitar essas seis características que eu dei aqui nessa manhã, já vai ter dado um passo gigantesco em direção à sabedoria. Concluindo, vou recapitular só para você lembrar. Primeiro, nunca coloque a confiança em si mesmo. Segundo, nunca despreze a sabedoria e o ensinamento. Terceiro, nunca rejeite a disciplina. Quarto, não seja cabeça quente. Quinto, não seja intrometido. E sexto, nunca fale o que vem na sua mente. Em primeiro lugar, nunca fale o que pensa. Pondere. Vá orar. Vá ler a Bíblia. Às vezes você tem que dar uma resposta, tem que falar algo que é muito duro. Não tem coisa melhor. Use um versículo que dê base àquilo que você está falando. A pessoa vai rejeitar a Bíblia, mas pode rejeitar a tua palavra. Mas se você diz, ó, texto tal diz isso. Ah, tá. É a Bíblia que está falando. E ela ensina a cada dia sermos verdadeiramente sábios. Busque a sabedoria. Provérbios vai dizer: filho, quando encontrares a sabedoria, ate-a em seu pescoço, não se aparte dela. Não se aparte dela. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus. Tua palavra, ela verdadeiramente é um manancial, é uma fonte inesgotável, onde nós podemos aprender a cada dia a não agirmos como tolos, mas sermos sábios. Ó Deus, sabemos que os teus filhos aqui não são tolos, mas às vezes, ó Deus, não vigiam e acabam agindo como tolos, tomando decisões tolas, lançando palavras tolas. Pai, que cada dia eles possam buscar na tua palavra a sabedoria necessária para viver suas vidas. Muito obrigado, Deus. Te louvo e te agradeço nessa manhã. Ensina-nos a cada dia. Ensina-nos a cada dia. Para que venhamos a alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Alcançar corações sábios. Muito obrigado. Recebe a nossa gratidão. Te agradecemos, te oramos. Em o nome de Jesus. Amém. Senhor.